Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9, Parte 2. A família Medeiros 123 altura, para tornar a descer e ficar como onda lamber o chão. Era agora mais fácil caminhar, tendo aquele farol a guiá-lo. Urgia e depressa, antes que a chama se unissem e não lhe dessem passagem para fora. Estava fatigado, molhava os pés em poças d'águas estagnadas. Pitia com o rosto nos cipós caídos. Mas continuou, até que se pôde fazer ouvido pelas pessoas que sitiavam o fogo violentamente.
— De por aqui!
— gritou-lhe uma voz, que ele reconheceu ser a do Torres. Vendo-se fora, Octavio respirou. A fumaça que o sufocara quase era impelida agora pelo vento para diante. O Torres, curioso, fazia-lhe perguntas atropeladamente, a que, muito cansado, ele não podia responder com precisão. Sentou-se num barranco da estrada, afastado, e comunicou ao fazendeiro o seu encontro com os quilombola e o medo que o Miro tria de que o fogo os alcançasse. Não há perigo, respondeu-lhe o Torres. Sabem bem fugir de todo. A minha intenção não era queimar a floresta. O fogo propagou-se do mato derrubado para lá, contra a minha vontade. No entanto, as chamas iam se unindo às outras e marginando de um listrão vermelho todo o mato. De um ponto de outro, 124 a família Medeiros e subiam, enlaçando-se e ondeando molemente no ar, grandes línguas amarelas, a abrasar a atmosfera, apertando devoradoramente, terrivelmente, todo o espaço circunscripto por elas. As árvores sacudiam as suas frondes altivas, os arbustos estorciam-se em convulsões medonhas, encadraquilhando, percendo seus galitos nus. Os cipós flexíveis, nutrindo-se dos gigantes jeguentes quitibás e das grandes perobas, eram os fios condutores das faíscas e cintilantes do incêndio, as escadas de assalto, enquanto as labaredas não tiveram força para se aterarem pesadamente de chofre sobre as grandes como as pequenas plantas. As árvores bracejavam, lutando, até deixarem pender as suas copas verdes e florescentes à chama brutal do fogo impiedoso. Voavam as aves treslocadas chorosas dos seus ninhos abafados, e os redeixar vão as totocas umidas para se arrastarem inutilmente à procura de uma aberta por onde se pudessem salvar. Em pouco tempo, toda a floresta parecia um mar de fogo. No espaço, até então profundamente escuro, havia agora carões rubros, vermelhidões de aulora, e em cima a fumaça suifocante punhata em vedo esbrão esbrançado sobre essa tinta sanguinolenta e forte. Os negros gritavam, abrindo o aceiro às foiçaçadas, em volta, ouviam-se as crepitações da chandra lavam no ar, diabolicamente, as faúlhas. A família Medeiros 125 triunfal, o fogo consumia as plantas, bebendo, sequioso, toda a seiva da terra. Quando o sol da manhã rompeu as nuvens, o incêndio parecia pálido, esbranquiçado, barde, cobervio, coberto de arranhões e manchado de sangue no rosto e as mãos. Não esperou por essa transição. Lembrando-se das grandes caminhadas a que se acostumara na Alemanha, seguiu a pé para casa, que não ficava longe, deixando o Torres no trabalho. Era quase uma hora quando transpôs o portão do terreiro de Santa Genoveva. Os galos cantavam, e no tanquezinho de pedra, a um canto, caía a água da bica aberta, num rumor ininterrompido e monótono. E 26 a família Medeiros,